Bilateral, a saúde e a educação em destaque na Rádio F, todas as quartas-feiras.
Tarde de quarta-feira, bem-vindos a mais uma edição do programa Bilateral, como habitualmente vai para o ar a partir desta hora, em direto, reposição garantida no próximo, domingo, depois das 11 da manhã. Já sabe, um programa que pode ver e ouvir através da rede social Facebook, na Rádio F em direto, também através da emissão online em radiof.gmpress.bt e naturalmente ficará disponível em formato podcast para ouvir em qualquer hora e poder também descarregar o respectivo áudio deste programa. E nesta edição voltamos a receber mais um programa que intercalamos com assuntos relacionados na área da saúde, em parceria com a ULS da Guarda e também do Ensino, Investigação e Educação com o Instituto Politécnico da Guarda. E este programa hoje é especial porque conta precisamente com estas duas instituições da nossa cidade, quer com a ULS da Guarda, quer com o Instituto Politécnico da Guarda. E já vamos então tentar perceber, porque o nosso tema hoje é falarmos sobre a saúde e o desporto. E contamos para tal com três profissionais destas duas instituições, do Politécnico da Guarda e da ULS, para nos falarem de um projeto, o projeto Guarda Mais Fit, que é comum a estas duas instituições e tem como objetivo promover o exercício físico perante a comunidade. Em estúdio já estão as convidadas desta edição do Bilateral, Juliana Gomes, médica de Medicina Geral e Familiar da USF a Ribeirinha, também Sofia Monteiro, médica de Medicina Geral e Familiar da USF Carolina Beatriz Ângelo, naturalmente duas unidades que fazem parte da ULS da Guarda, e também convidada desta edição, a professora Natalina Casanova, do Politécnico da Guarda. Muito boa tarde às três, bem-vindas a esta edição para hoje falarmos de saúde e promovermos também o desporto, para falarmos precisamente deste projeto Guarda Mais Fit, que também já foi notícia aqui na Rádio F, e Juliana Gomes... Queríamos tentar perceber e agora aprofundar um bocadinho mais, porque precisamente cerca de há um mês até abordámos de forma leve, digamos assim, aqui neste mesmo Bilateral, mas queria tentar perceber consigo e com as suas colegas de estúdio como é que surgiu este projeto e o que é o Guarda Mais Fit.
Sim, obrigada antes mais pelo convite para estarmos aqui. Então nós decidimos começar algo na área da atividade física, porque sabemos que toda a atividade física é benéfica para a saúde, e neste sentido, nós, os internos de Medicina Geral e Familiar da ULS da Guarda, pretendemos incentivar esta prática de atividade física em conjunto com a população da Guarda e também aumentar a proximidade da população com os cuidados de saúde primários. No ano passado, realizámos, à semelhança desta atividade, uma atividade que se intitulava de Caminhadas no Parque, que consistia em caminhadas mensais com os utentes da ULS, no Parque da Cidade. Este ano decidimos então reformular o projeto de forma a conseguirmos abranger mais gente e desta forma obter maiores ganhos em saúde para a população, e assim articulámos com a professora Natalina Casanova e com a professora Bernadette do Politécnico da Guarda, de forma a dinamizarmos as caminhadas e eventualmente atividades como aulas no interior para colmatarmos a dependência do estado do tempo.
Portanto, também adaptaram-se naturalmente às condições climatéricas até da Guarda.
Sim, para prever já a possibilidade de realizar atividades ao ar livre, termos também essa opção. Desta forma, este ano este projeto vai se realizar o ponto de partida é sempre o pavilhão do Estádio Municipal, e assim temos as duas opções, consoante o tempo, de fazer atividades ao ar livre ou no interior. Contamos também com o apoio dos alunos dos cursos de desporto do Politécnico da Guarda.
Que é aqui de onde entra o Instituto Politécnico.
Sim,
da Guarda.
Exatamente, para dinamizar estas atividades. Assim, este projeto chama-se Guarda Mais Fit e tem o objetivo que eu já referi, de aumentar a prática da atividade física na população da Guarda. Definimos este projeto de piloto a decorrer no ano, desde abril, como já tivemos a nossa primeira caminhada então em abril, até ao abril de 2024, do próximo ano. Vai ser sempre, então, as atividades realizadas no primeiro sábado de cada mês. Como já disse, o ponto de encontro é sempre o pavilhão do Estádio Municipal, às 10 horas. E para este projeto contamos, então, com a parceria do Politécnico da Guarda, da Junta de Freguesia da Guarda, da Câmara Municipal da Guarda, do Grupo Guarda Runners e do Grupo de Emergência da Guarda, assim como da ULS da Guarda.
Já vamos continuar, aliás, a seguir aqui o nosso alinhamento, mas a Sofia Monteiro, médica também de Medicina Geral e Familiar, complementando a sua colega, naturalmente que está mais comprovado que o exercício físico tem benefícios para a saúde e pode ajudar a prevenir várias doenças.
Sim, exatamente. A OMS até publicou recentemente, em 2020, novas recomendações globais sobre o exercício físico e, de acordo com a evidência que temos atualmente, independentemente da duração do exercício físico, qualquer exercício físico é benéfico. Para além disso, trouxemos aqui alguns dados. Durante o ano 2020 foi realizado um estudo e apenas 46% dos adultos eram ativos. E, para além disso, 46,6% passavam mais de 7 horas por dia sentados. Está, para além disso, comprovado que a prática regular de atividade física contribui para a prevenção de um conjunto de doenças crónicas não transmissíveis, tais como as doenças cerebrovasculares, o cancro, a diabetes, algumas doenças respiratórias crónicas, e estas doenças em conjunto são responsáveis atualmente por 3 quartos das mortes em todo o mundo e em Portugal por 87% das mortes. Ou seja, é um valor significativo e, se pudermos, de alguma forma, conseguir incentivar a nossa população a aumentar o nível de atividade física, eu acho que vai ser sempre benéfico. Para além disso, a atividade física contribui para a gestão destas condições crónicas, mas também para adotando estilos de vida que permitam um impacto positivo na saúde mental. Ou seja, não só em doenças físicas, mas também é benéfico para doenças do foro.
Também tem essa componente.
Sim.
Muito bem, já percebemos que os benefícios são muitos. Há pouco, com a Juliana Gomes, ficámos a perceber que este projeto teria que contar, ou deveria pelo menos contar naturalmente, com profissionais que se dedicam ao desporto. E aqui talvez, Natalina Casanova, boa tarde, entra ao Politécnico da Guarda com a vasta experiência que tem na área do desporto, mais concretamente na Escola Superior de Educação e Comunicação do Politécnico da Guarda.
Boa tarde. Sim, realmente é verdade. Em primeiro lugar, queria agradecer à Juliana e à Sofia a realização do projeto e terem-se lembrado do Politécnico. Pronto, nós também já temos outras parcerias, já colaboramos noutros programas e realmente é extremamente importante ter um profissional da área e ligar a saúde ao desporto. Neste caso, o desporto, falamos mais da atividade física. Também é muito importante porque cada vez mais, como também a Sofia já disse, as populações são mais sedentárias. E os estilos de vida hoje em dia não são estilos de vida que sejam muito em prol da saúde, antes o contrário.
Somos muito sedentários.
Cada vez mais os vícios, que seja as pessoas muito sedentárias, muitas horas sentados, a alimentação não ajuda muito, porque também devido à falta de tempo e devido às pessoas se preocuparem com a alimentação não é muito saudável, principalmente quando falamos dos nossos jovens. Os jovens, é muito preocupante, aquelas idades 13, 14, até atingirem a idade adulta, não têm preocupações com a alimentação, porque nessa idade ainda não é muito preocupante as doenças que daí podem advir, nem até mesmo o próprio ganho de peso. E é mais preocupante depois na idade adulta, quando já se podiam ter feito alguma coisa antes. Pronto, e por isso acho que estes programas são bastante importantes e é importante alguém orientar como fazer o exercício físico. Porque o exercício físico não é só correr, não é andar, é saber como correr, como andar e adequar esse exercício à condição de cada um. Hoje assistimos muito a pessoas que não têm, por exemplo, um passado desportivo e de um momento para o outro começam a correr, já estão a participar em maratonas, em meias maratonas e depois têm problemas que não teriam se tivesse sido um acompanhamento e tivesse sido feito um programa gradual.
Daí o vosso conhecimento científico nesta
claro,
área
sim.
Que é fundamental.
Sim, sim. E aliar a saúde ao desporto, que é essencialmente o que se pretende com este programa.
Muito bem. Há pouco, Sofia Monteiro, ouvimos aqui por si os benefícios e que está comprovadamente. E este programa está direcionado especificamente para alguém? Como é que... O que é que vocês têm como objetivo? Ou seja, que pessoas é que vocês querem ou gostariam que participassem neste projeto?
Nós gostávamos que participasse toda a população. Ou seja, não temos uma população específica. Obviamente que beneficia mais quem tem patologias crónicas. Mas não só. Porque é benéfico para toda a gente, independentemente de ser saudável ou não. Pelo que já falámos do sedentarismo. Portanto, a nossa ideia é chegar ao máximo de pessoas possíveis. Portanto, não necessariamente populações específicas.
No sentido de, se calhar, prevenir doenças.
Exatamente, sim. Não só ajudar a controlar, mas também na prevenção.
E também, Juliana Gomes, certamente há benefícios, como já foi aqui referido, para quem tem doenças crónicas.
Claro. O exercício físico faz parte do que consideramos um estilo de vida mais saudável, não é? Quer para controlar, por exemplo, uma diabetes, uma hipertensão, como para o bem-estar individual e da comunidade, nas pessoas, nos jovens e nos mais idosos. Por isso nós dizemos que a nossa atividade é do 0 aos 100, dá para crianças e para adultos e idosos.
Dá para é mesmo o tal chavão que costumamos usar dos 8 aos 80?
Sim, as atividades que se pretendem dinamizar podem ser adaptadas por cada um, fazendo as atividades ao seu ritmo, e isso é respeitado.
E todos podemos, e lança a pergunta para o painel, todos podemos ou devemos fazer caminhadas, correr, porque é distinto, correto? Lança a pergunta para o painel.
Sim, correr é diferente de caminhar. Cada pessoa deve encontrar aquele exercício físico mais adequado à sua condição. E ao início, ou intermédio, ou estando já num programa de exercício físico. Agora, claro que quem nunca fez exercício físico é mais recomendado que começar por caminhar. E também este programa, eu acho que este programa é essencialmente de promoção para o exercício físico, porque fazendo uma vez por mês é mais para chamar a atenção, para tirar dúvidas que as pessoas possam ter ao nível da saúde, eu acho que também está isso previsto no programa, e ir informando sobre alguns conteúdos de saúde e também como controlar e como realizar o próprio exercício físico. Caminhar como caminhar, ou então passar depois para a corrida.
Há uma coisa, e pergunto às duas médicas em estúdio, porque elas certamente nos poderão dizer, sabemos que vemos por muitas vezes que vocês recomendam aos vossos doentes pelo menos caminhar. Isso tem-se visto, é também uma forma de prevenir e de tentar corrigir algumas doenças que não fazem, que estão patentes. É uma recomendação que vocês costumam fazer habitualmente? Pelo menos caminhar?
Sim, nós recomendamos, está recomendado pela OMS, fazer pelo menos de 150 a 300 minutos por semana de atividade de intensidade moderada, onde se inclui o caminhar. Por exemplo, correr ou atividade física vigorosa, correr, desportos coletivos, já teríamos que fazer 75 a 150 minutos semanais. Portanto,
isso podemos fazer mais ou menos diariamente?
Depende, nós podemos distribuir pela semana. Ou seja, não tem que ser sempre 30 minutos, ou podemos distribuir de modo a fazer os 150 minutos de atividade moderada, de caminhadas, ou juntar os dois, por exemplo, fazer 100 de atividade moderada, que é caminhada, mais 50 de corrida, e adaptá-los ao longo da semana. Ou seja, não tem que ser um período estabelecido por dia. Podemos fazer 5 dias por semana, podemos fazer 7 dias por semana, mas tentar fazer pelo menos 150 minutos de caminhadas, que é o mais básico dos básicos.
Sim. E, Juliana Gomes, então o que é que devemos fazer ou o que é que se não deve fazer e porquê?
O que é que devemos fazer de atividade?
De atividade, ou o que é que não se deve fazer também? Porque é importante tentar perceber isso.
O que não devemos fazer é horas seguidas, sentados, sem nos mexermos. Isso é o chamado comportamento sedentário, quando trabalhamos e não nos levantamos para fazer intervalos, só andamos de carro e não conseguimos sermos ativos no nosso dia-a-dia, não é só a prática do exercício em si. esta parte de reduzir o sedentarismo é igualmente importante. E o exercício, pronto, já falámos aqui um bocadinho.
Mas também há pessoas que não é recomendado fazerem exercício físico. Há quem não deve fazer este exercício físico, correto?
Não, todas as pessoas podem fazer exercício físico. Claro que é adaptada à condição de cada um. Não podemos...
Mas há grupos mais de risco que não devem fazer este exercício físico, como mulheres grávidas?
Todos podem fazer, sim. Mesmo as mulheres grávidas, mesmo no pós-parto, mesmo pessoas com doenças, que já falámos, têm que ser sempre, pronto, adequado à sua condição, aos seus gostos também, que é muito importante. Não vamos fazer uma coisa que não nos identificamos. E sempre que houver dúvidas, o que têm que fazer é procurar ajuda, quer com o seu médico de família, por exemplo, quer mesmo depois com o profissional do desporto.
Muito bem. Há pouco, com a doutora Sofia Monteiro, já percebemos que temos 150 minutos. É o ideal, por
semana? Pelo menos.
Pelo menos.
Sim. Obviamente, qualquer valor é bom. Tudo o que seja mais do que zero é bom, mas para ser ótimo é pelo menos 15 minutos por semana, sim.
E há outro tipo de atividades físicas que se podem acrescentar, para além de caminhar e correr?
Para além da caminhada, também devem ser feitos outro tipo de exercícios, por exemplo, fortalecimento muscular. Este seria recomendado duas vezes por semana, pelo menos. Nos idosos é muito importante também exercícios que contribuam para o equilíbrio e para a coordenação, para evitar quedas, principalmente, bem como exercícios de flexibilidade. Os alongamentos são bastante importantes e acho que devemos fazer sempre alongamentos antes e depois das atividades.
São importantes estes aspectos que acabaram de referir as médicas aqui em estúdio, Natalina Casanova.
Sim, sim, bastante.
E que já entram também na vossa área, naturalmente.
Sim, bastante importante. Como a doutora Juliana disse, todos podem, todos devem fazer, mas não deve ser, a pessoa não se deve adaptar ao exercício, deve ir buscar o exercício que melhor se adapta à sua condição. E então aquilo que a doutora Sofia também disse é bastante importante. É preciso conjugar esta parte do exercício de uma componente mais aeróbica, que é o andar, o correr, o pedalar, o nadar, com a outra componente mais da parte da resistência muscular. Fazer flexões, a fazer agachamentos, então toda uma série de exercícios que se podem fazer, e a parte também do equilíbrio. Que é muito importante, principalmente nos nossos idosos. Porque os nossos idosos hoje em dia ficam, morrem mais tarde, mas com mais doenças.
E a mobilidade, por vezes, fica reduzida.
Muito,
e o exercício físico pode mitigar esse aspecto.
Muito, muito. Hoje já está comprovado, do ponto de vista científico, que a realização de exercícios físicos não só diminui todas as características, todos os sintomas do envelhecimento, como aumenta muito a qualidade da vida do idoso. Até na redução da parte do medicamento, em termos de medicamento, reduz. Tomam menos medicamentos e são muito mais saudáveis no dia-a-dia, aumentando a sua qualidade de vida.
Isso é um facto que acontece mesmo com o exercício físico? Pode haver uma redução da medicação, digamos assim, neste aspecto, com pessoas com doenças crónicas ou com uma idade mais elevada?
Sim, sim. Nós para quase tudo, pronto, temos o tratamento que fazemos com fármacos, tratamento farmacológico, e aquele que não é farmacológico, com... maioritariamente medidas de estilo de vida, correção de hábitos. E o exercício físico é uma destas medidas de estilo de vida muito importante. E muitas das doenças crónicas, por exemplo, a diabetes e a hipertensão, melhoram bastante e com a prática de exercício. E nós vemos muitas vezes doentes que, depois de mudarem o seu estilo de vida, ou reduziram bastante a sua medicação, ou até para certas situações conseguem controlá-las apenas com estas medidas de atividade física. Além de que, a longo prazo, melhora muito a qualidade de vida dos doentes, da sua função global e do seu bem-estar.
Portanto, o exercício físico, Sofia Monteiro, por vezes mitiga a medicação farmacológica. Esse é um aspecto real.
Sim.
E vocês notam essa, no vosso dia-a-dia, que há esses, essas melhorias e que tendencialmente podem reduzir...
Isto depois não parte de nós, não é? Tem que haver muita força de vontade por parte do utente que temos à frente, mas se eles tiverem força de vontade, se mudarem os seus estilos de vida, como a Juliana falou, alimentação, exercício físico, podemos conseguir controlar certas doenças sem terapia farmacológica, sim.
Muito bem, já aqui falámos de exercício físico, já aqui falámos que é aconselhável pelo menos conseguir os 150 minutos por semana, que pode haver outros exercícios complementares, mas também há aqui uma questão. Eu penso que, não é o meu caso, naturalmente, mas quem começa a praticar exercício físico... acaba por ter um gosto e ganha um gosto ao exercício físico. E depois aumenta-se a intensidade do próprio exercício. É assim, não é? E também é recomendado.
Sim, a pessoa que faz exercício físico tem que sentir que o aumento dessa intensidade também vem um bocadinho da regularidade e da frequência do exercício. Pronto, se eu faço uma vez por semana, eu não vou conseguir que essa intensidade aconteça. Tem que ser feito pelo menos 3, 4 vezes por semana, depende do tempo que a pessoa tem destinado à prática de exercício físico, mas o exercício físico tem que ir aumentando no que diz respeito à sua intensidade. Se eu faço a caminhar, vou ter que conseguir a fazer depois a caminhar mais rápido, que é aquilo que a Sofia falou, do vigoroso ou do extremamente vigoroso, portanto é a intensidade...
É tal atividade física moderada ou
vigorosa.
O que é... houve exemplos, há exemplos do que é a atividade física moderada que vocês, por norma, aconselham.
Hoje em dia, acho que está mais facilitado esse processo. Portanto, há aplicações que até se podem colocar no telemóvel em que a pessoa pode controlar a intensidade do exercício que está a fazer. Quanto tempo é que eu demorei a fazer 10 km? Quanto tempo é que eu demorei a fazer 5 km, 6 km? Quanto tempo é que eu demoro a fazer 1 km quando começo a realizar exercício? Daqui a um mês. O tempo é o mesmo ou está melhorando? Portanto, e é nessa perspectiva, sei lá, nós na primeira caminhada que fizemos, nós colocámos a aplicação e eu disse às pessoas, vejam quanto tempo demoram a fazer por quilómetro. Façam uma média e daqui a um mês, quando nos voltarmos a encontrar, essa média é que tem que estar melhor. Tem que fazer menos tempo para esse quilómetro.
Mas há sempre uma diferença entre, e falo mesmo em desportos concretos, há uma diferença entre a atividade física moderada e a vigorosa. Há exercícios, ou aliás, modalidades, vamos-lhe chamar assim, que requerem um exercício físico mais vigoroso, por assim dizer. Estou a falar em casos de corrida, natação...
Sim, se eu for a correr é mais vigoroso do que estar a andar. Sim. De qualquer forma, todas as modalidades... Eu posso correr no meu ritmo. Eu posso correr mais devagar e pode ir outra pessoa a correr comigo que vai correr mais rápido. Faz mais quilómetros do que eu no mesmo tempo.
A natação, por exemplo, é uma atividade física bastante completa?
Sim, a natação é das atividades físicas mais completas, porque utiliza grandes grupos musculares, desenvolve a parte cardiovascular e a parte muscular, acho que sim, é bastante, bastante completa.
Já na parte assim, competitiva, talvez os desportos coletivos serão aqueles que...
Sim, mas aqui acho que não nos interessa muito falar da parte competitiva em si, porque o desporto pode ser praticado em competição ou em recreação. Aqui estamos no domínio da prática da recreação. Qualquer pessoa pode praticar com a sua condição, ao seu ritmo. Eu posso jogar futebol, basquetebol, handball, posso ir correr, posso nadar, ou no meu ritmo. E enquanto que outra pessoa ao meu lado está em competição, já tem outro ritmo diferente. Aqui o aspecto formal da modalidade propriamente dita não é o que está em causa, é a prática da modalidade. O interesse é praticar.
Muito bem, entramos aqui num outro, antes de irmos... focarmos novamente no projeto Guarda Mais Fit, entramos aqui em mais duas questões que talvez também a Natalina Casanova poderá dar o seu contributo, mas penso que também as médicas aqui presentes nos podem elucidar um pouco. Para reduzir o peso, a caminhada está comprovado que pode contribuir para isso, mas devem o fazer sem acompanhamento ou deve haver um acompanhamento por parte de um clínico?
Para a perda de peso é necessário que haja um déficit calórico, ou seja, o nosso consumo, se consumimos através da alimentação, as calorias que ingerimos vão ter que ser menores que aquilo que vamos gastar, não é?
prática para este balanço ser negativo e conseguirmos perder calorias. A caminhada e o exercício físico permite este gasto calórico e então ajuda no controlo do peso, não só para perder, mas para o controlo. Claro que sempre aliado com a dieta, não conseguimos ter uma perda.
É uma simbiose entre ambos os parâmetros.
Sim, não pode haver um sem o outro para a perda de peso, ou pelo menos para um estilo mais saudável. As atividades físicas, como as caminhadas, que são atividades maioritariamente moderadas, por norma, não precisam de um acompanhamento quando é feito adaptado à pessoa, não é? Aquilo que ela é capaz de fazer e a sua tolerância. No entanto, ao longo do tempo pode ser necessário, se for aumentando a sua vigorosidade, de ter um acompanhamento mais dirigido.
Muito bem, e se já percebemos que caminhar também pode nos ajudar a perder peso, e as pessoas magras, Sofia Monteiro, também devem fazer esse tipo de exercício?
Claro, como já estivemos a falar, todas as pessoas devem, e não podemos ter nas nossas cabeças que fazer exercício físico é para perder peso. Não, fazer exercício físico pode ser feito com este objetivo, no entanto é benéfico para toda a população e pode fazer com que haja menos risco de desenvolver estas doenças crónicas que já falámos. Portanto, o mais importante disto, não só para perder peso, mas é importante reduzir, limitar o tempo em comportamento sedentário e tornar-nos mais ativos para prevenir estas doenças, não só para perder peso.
Até porque essas doenças não são só para pessoas que têm excesso de peso que
Sim,
têm.
Exato.
Acontece.
Está associada, a obesidade está associada a muitas destas doenças, no entanto, não são exclusivas. São doenças que ocorrem em simultâneo muitas das vezes, mas nem sempre.
Portanto, o essencial é evitarmos o sedentarismo.
Sim, exatamente.
Evitar algumas, não nos quero deixar algumas dicas relativamente àquilo que, para podermos evitar este sedentarismo?
Claro, podemos sempre fazer pausas. Se tivermos um trabalho que seja maioritariamente estar sentado, podemos tentar levantar-nos a cada 2 horas, caminhar um pouco. Por exemplo, se tivermos que falar ao telemóvel, não o fazer sentados, ir dar uma volta, deixar o carro, por exemplo, vamos trabalhar, ok? Em vez de deixarmos o carro à porta do nosso trabalho, deixar um bocadinho mais longe para conseguirmos caminhar cerca de 10, 15 minutos.
Esse é um enorme desafio aqui na Guarda, até porque o estacionamento quase sempre é à porta do trabalho.
Exato, podemos arranjar várias estratégias para tentar reduzir este tempo de sedentarismo. Estas são umas opções, mas certamente haverá mais.
Natalina Casanova, antes de irmos aqui ao alinhamento e falarmos sobre a iniciativa, exercício físico para pessoas que têm maior peso ou aquelas que menos peso têm, há diferenças daquilo que pode e deve ser feito?
Sim, pode haver diferenças. Há exercícios que não podem não ser recomendados para pessoas com muito peso, principalmente exercícios com muito impacto, porque o peso está todo, se for saltos e as coisas, o peso em cima das articulações pode vir a prejudicar e pode vir depois a dificultar a realização de outro tipo de exercício. Então, o exercício tem que ser sempre adaptado à pessoa que quer fazer o exercício.
É quase um plano específico.
Sim,
para cada
planos,
pessoa.
Sim, são planos personalizados. E aqui temos de perda de peso, também há exercício específico para perda de peso, mas também claro que a alimentação é fundamental. Tem que se entender principalmente porque é que a pessoa tem aquele peso. Portanto, se é uma doença metabólica, se é uma doença de que tem a ver essencialmente com falta de com maus hábitos alimentares, se é excesso de sedentarismo, temos que fazer o estudo daquilo que é o estilo de vida e as rotinas diárias da pessoa.
E esse é um trabalho científico que vocês desenvolvem?
Sim. Tem que fazer primeiro, estudar, fazer todo um historial da pessoa. E depois é que se faz o exercício personalizado para aquela pessoa, exercício individualizado. Hoje em dia todos os cursos de desporto têm essa vertente. Adaptar, individualizar o exercício para a pessoa, de acordo com as suas necessidades.
Muito bem. Projeto Guarda Mais Fit, ele já arrancou. A primeira iniciativa já decorreu. Quando é que vamos ter a próxima?
A próxima será no dia 6 de maio, no próximo primeiro sábado do mês de maio. Então, às 10 horas, o encontro será no pavilhão do Estádio Municipal.
Na primeira iniciativa, quantas pessoas estiveram presentes? Têm esses números, mais ou menos?
Sim, estiveram cerca de 25 pessoas no primeiro sábado.
E o vosso objetivo é engrossar, digamos, que esse grupo. Vocês querem que as pessoas adiam a esta iniciativa que promove também a saúde, que é fundamental. E durante estes percursos do Guarda Mais Fit que vocês promovem, a concentração é num pavilhão do Estádio Municipal, mas vocês não ficam por aí.
Não, todos os dias
não é, digamos não, que assim, um exercício indoor.
É importante é haver um espaço onde as pessoas se concentrem e se juntem para iniciar a atividade. E até este espaço está previsto para um dia em que, devido às condições climatéricas, não seja possível fazer a caminhada, porque se torna muito desconfortável a chover, por exemplo, muito frio. O exercício é realizado dentro do pavilhão. Por isso é que há aquele espaço ali que está disponibilizado pela Câmara Municipal.
E como é que foi definido os percursos, em caso das atividades que vão haver outdoor? Que percurso, o que é que está definido, o que é que foi tido em conta, é acessível a todos?
Sim, apesar da cidade ter assim uns percursos um tanto ou quanto acidentados, tem que ser subir, tem que descer, também há plano, mas vamos tentar fazer uns percursos em que o próprio percurso aumente a intensidade do caminhar da pessoa. Se eu for a caminhar num plano inclinado ou num plano que não tenha inclinação, a intensidade do exercício vai ser diferente. Então nós vamos aproveitar estes acidentes de percurso para aumentar a intensidade do próprio exercício.
Consegue-nos relembrar aqui qual foi o primeiro percurso? Por onde andaram? Deixem-me perguntar assim informalmente.
No primeiro percurso, eu própria fiquei surpreendida no fim com aquilo que nós fizemos. Fizemos 7 km e 600 metros. Numa hora e 10 minutos
a andar
com um ritmo de por quilómetro até 10 minutos foi o que foi estabelecido inicialmente, para as pessoas também saberem se aquele ritmo é muito esforço ou é o esforço que elas estão à espera, porque embora se chame caminhar, não é para irmos a andar a conversar uns com os outros, é mesmo para caminhar, para tentar sair um bocadinho em termos de esforço daquilo que a pessoa está habituada a fazer no dia a dia quando vai sozinha ou quando vai num grupo com uma intensidade inferior. E a ideia é mesmo essa. A ideia é agora nós, com o aumentar do grupo, criarmos vários tipos de vários grupos com ritmos diferentes. E cada grupo tem um ritmo diferente de acordo com a condição da pessoa.
Poderão ser trabalhados
de forma diferente
os vários grupos.
Sim, sim, sim.
E neste, deixe-me voltar a recapitular, que para quem nos está a ver e ouvir, certamente quer saber. Este primeiro percurso teve uma duração de quanto tempo? Caminharam os tais
Uma hora e 10 minutos.
Mais de 7 quilómetros?
Mais de 7 quilómetros.
Aqui na cidade?
Sempre na cidade. Vamos aproveitar sempre aqui, porque a cidade tem percursos. Que eu tenho um grupo de caminhadas também do Politécnico e as pessoas estão sempre a dizer que foram às ruas que nunca tinham conhecido sem ser pelas caminhadas. E são habitantes da Guarda há anos. Por isso vamos tentar fazer sempre percursos um bocadinho diferentes, mas aproveitar a cidade da Guarda.
Já está delineado o percurso para o próximo dia 6 de maio?
Não, vai ser sempre surpresa. É sempre só dito no início. Nós no início temos que dizer quais são os
locais. E o grau de dificuldade vai aumentar um pouquinho, comparativamente com o primeiro, ou não?
Não sei, depende do grupo. Mas para já não pode aumentar muito mais, porque já foi um nível um bocadinho...
Estão aqui as... Mas relembrar a parte que a professora Natalina estava a dizer de haver vários grupos dentro da caminhada. Nós, por exemplo, o grupo que vinha mais atrás, acabámos por fazer um bocadinho menos de quilómetros, porque o final do período foi no Parque da Cidade. Então houve uns grupos que vinham mais à frente, que fizeram algum percurso circular enquanto esperavam pelos que vinham mais atrás. Portanto, isto foi bom, porque permitiu...
Isto foi um trabalho de equipa.
Exatamente.
Sim, nós temos vários guias, digamos assim, durante o percurso. Cada guia vai vendo como é que o grupo está a portar e vão ficando com vários grupos. e no fim há um percurso circular em que a ideia desse percurso circular é os que chegam mais, portanto, os que chegam na frente vão, continuam a fazer a caminhada até escatar o grupo todo junto. Depois de estar o grupo todo junto, então...
É o tal trabalho de equipa mesmo. Trabalho de equipa. Quase que me faz lembrar os pelotões de ciclistas que todos trabalham. E ninguém ficou para trás nesse primeiro dia.
Não.
Foram todos, conseguiram acompanhar. Também sei que vocês, dentro deste projeto, para incentivarem mais pessoas e para estarem presentes neste Guarda Mais Fit, têm uma espécie de incentivos, correto?
Sim, é verdade. Temos uns cartões de assiduidade para registarmos a presença e depois, ao longo deste ano, pretendemos premiar ou sortear alguns brindes e alguns dispositivos médicos, ou também realizar sessões ou outras atividades com entidades parceiras, de forma a incentivar as pessoas a irem regularmente à atividade do Guarda Mais Fit. E pronto, ao longo do ano, depois vamos realizando estes sorteios e estas atividades.
Portanto, o programa continua e é aberto a toda a gente. E vocês, há um número limite ou é possível trabalhar com muita gente? E é isso que vocês querem pôr a Guarda a mexer, é assim?
Sim.
Há muita disponibilidade para que se possam inscrever mais pessoas e aparecer. É necessário inscrição prévia ou não?
Não, nós temos só a fazer um questionário inicial às pessoas que surgem de novo, e a única coisa que têm que preencher é isso, e um termo de responsabilidade e de uso de imagem, mas inscrição prévia não é necessária. E nós, quando desta entrega dos questionários, damos também o cartão de assiduidade, que carimbamos cada vez que as pessoas venham.
Natalina Casanova, e os alunos e os professores e investigadores do Politécnico da Guarda estão preparados para elaborar, digamos assim, os vários percursos ao longo desta iniciativa durante os próximos meses?
Sim, claro que sim. Nós neste projeto contamos essencialmente com alunos estagiários do último ano dos cursos. Temos essencialmente dois cursos a trabalhar nisto, que é o curso de desporto. E o curso de desportos de montanha, e ele já tem vários percursos elaborados para 3, 4. Vamos ter aqui um bocadinho mais de problemas no mês de agosto, mas eu própria e a professora Bernardete estaremos disponíveis. Portanto, é um compromisso assumido, é para levar até ao fim, e estamos disponíveis para colaborar naquilo que for necessário.
É um projeto para quanto tempo? Para já está assim uma meta definida? Para quantas sessões? Ou não há términos anunciado, digamos assim?
Não, como disse, está definido para um ano. Começou em abril e será para terminar em abril do próximo ano. Está definido a ser mensalmente, mas se depois conseguirmos, poderá evoluir para uma frequência mais...
Uma frequência assim maior? Poderá também estar isso nos vossos planos?
Sim. De referir uma coisa que ainda não dissemos, é que também, da nossa parte, vamos aliar um bocadinho a educação para a saúde e de literacia em saúde, e sempre no final da caminhada levamos um tema para falar um bocadinho e distribuir uns folhetos, para aliarmos também esta parte a esta atividade de aumentar a literacia em saúde da população que participa.
Muito bem, estamos na reta final. Desafiava a cada uma de vocês deixar aqui um conselho aos nossos ouvintes para integrarem este projeto, ou pelo menos para que promovam a atividade física. É fundamental. Comece por si, Juliana Gomes, precisamente. É um desafio que vocês, enquanto médicas, também querem lançar à população da Guarda.
Sim, isto é um incentivo a que as pessoas consigam arranjar o tempo e um bocadinho do seu dia-a-dia e da correria do dia-a-dia para praticar alguma atividade física. Claro que uma vez por mês não é suficiente, mas é o que de momento conseguimos oferecer e incentivar que depois as pessoas consigam replicar e levar os companheiros e a família a fazer exercício.
Sofia Monteiro, e precisamente, se calhar, replicar, para além da iniciativa todos os sábados, também é fundamental.
Sim, Esta iniciativa está a ser realizada pelos médicos internos da ULS da Guarda, sendo que alguns não estão na Guarda, no Conselho da Guarda, estão noutros conselhos.
Naturalmente são da ULS,
exatamente,
fazem parte de todas
as queremos unidades. Ver como é que corre aqui. Em Almeida estão a ser realizadas caminhadas com os moldes do projeto do ano passado e queremos tentar replicar, se houver uma boa resposta, para os outros conselhos da cidade, do distrito. Para além disso, há que ter em conta que toda a atividade física é boa. Esta é só uma vez por mês, é pouco, mas tentar frisar que tudo conta. E uma vez por mês é melhor que nada. No entanto, são temos tais, aqueles...
Como refere, o ideal são as 150 horas por semana,
semanais,
mas
sim.
Se for uma hora, já tudo conta. Isso
sim.
É importante.
É melhor que nada, sim.
Natalina Casanova, exercício físico, vocês enquanto cientistas, que é mesmo assim, investigadores nesta área, é fundamental, e esta promoção do exercício físico, esta atividade levada a cabo pelos internos de Medicina Geral e Familiar da ULS da Guarda, naturalmente é de louvar e certamente contarão sempre com o apoio dos profissionais investigadores do Politécnico.
Claro que sim, eu quero deixar aqui até um agradecimento público por terem-se lembrado de nós, porque é importante o profissional do exercício, o profissional da atividade física, porque aqui o importante também é que a pessoa é dirigida a todos, mas a pessoa aqui vem aprender como fazer, o que fazer e tirar dúvidas. É importante que tragam dúvidas sobre o exercício físico quando estão a fazer, a replicar com colegas, com amigos, e depois perguntarem melhor isto, é melhor aquilo, estes dados são bons, estes valores, tenho que andar mais rápido, estou a andar muito rápido, portanto estes valores todos que elas têm e perguntam as dúvidas, é importante que tragam, para nós conseguirmos depois nestas sessões mensais ir tirando essas dúvidas.
É até uma oportunidade, um momento para esclarecer tais essas dúvidas que possam surgir no aspecto do exercício físico e até no aspecto clínico, digamos assim.
Também,
é uma ótima oportunidade para isso.
Claro que sim, claro que sim. O que fazer, como fazer, muitas vezes as pessoas não fazem porque têm dúvidas e pensam que para fazer mal é preferível ficar quietos. Hoje é importante que pensem o contrário. É que há que fazer, temos que fazer. É melhor fazer do que ficar quietos. Mas fazer o quê? Como? Quando? Quantas vezes? Com que intensidade? É essas respostas que nós queremos que as pessoas comecem a ter durante esta prática.
Muito bem, penso que estará tudo dito. Agradecer a vossa presença, Natalina Casanova, do Politécnico.
Obrigada.
Da Guarda, professora e investigadora na área do desporto. Também Sofia Monteiro, muito obrigado.
Obrigada.
Médica de Medicina Geral e Familiar da USF, Carolina Beatriz Ângelo, bem como a doutora Juliana Gomes, da USF Ribeirinha. Hoje o mote da nossa conversa passou acima de tudo pelos benefícios do desporto na saúde, com este projeto levado a cabo por estes profissionais da ULS da Guarda, em complementaridade com os profissionais do Instituto Politécnico da Guarda, neste projeto Guarda Mais Fit, que tem encontro marcado, não é assim, dia 6 de maio, às 10 da manhã,
exatamente,
no pavilhão do Estádio Municipal, e é aberto a quem queira comparecer por lá. Muito bem, muito obrigado e uma boa tarde.
Obrigada.
Bilateral, a saúde e a educação em destaque na Rádio F, todas as quartas-feiras.